Bom dia, Srs. Deputados, já temos quórum, podemos começar a funcionar e em pleno a nossa reunião de hoje da Comissão de Saúde. Eu começava por dar algumas informações, esperava só que restabelecêssemos aqui as nossas condições de funcionamento. Eu começaria a dar algumas informações no ponto 1 da ordem de trabalhos. Portanto, vai ser integrado na comissão, na nossa comissão, o deputado João Gouveia, do PS, em substituição da deputada Helena Freitas. Vai ser integrado também na nossa comissão o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, em substituição da deputada Odete Silva. No dia 6 de abril, pelas 10 horas, estará a lugar, portanto, volto a informar que no dia 6, pelas 10 horas, terá lugar a segunda audição regimental obrigatória do Ministro da Saúde, do Sr. Ministro da Saúde, dia 6 às 10 da manhã. No dia 8 de abril, entre as 9 e as 10, está agendada uma audiência conjunta das Comissões de Saúde, de Assuntos Europeus e de Agricultura e Mar, com o Comissário Europeu responsável pela Saúde, o Sr. Vytenis. E os temas serão, que já foi informado por mail a todos, saúde pública, doenças crónicas, diabetes e outros, tabagismo, sistema do cuidado de saúde, cross-border, referente ao quadro europeu de referência transfronteiriça, AMR, resistência antimicrobiana, questões ligadas à atualidade na área da segurança alimentar. No dia 7 de abril, entre as 15h30 e as 18h30, terá lugar na Sala do Senado uma iniciativa do Governo de comemoração do Dia Mundial de Saúde, na qual também estarei presente e serei orador, terei uma intervenção, tendo ficado a Comissão de indicar algumas personalidades a convidar para o evento e, portanto, pedi a todos os grupos parlamentares que nos fizessem chegar uma lista de convidados para este evento, bem como, desde já, estão todos os senhores deputados convidados também para o evento que já tinha referido na última reunião. Não tenho mais informações, eu passava, se os seus deputados tiverem alguma informação ou quiserem comentar, dava a palavra, como ninguém pede a palavra, passava ao ponto 2, a apreciação e votação da ata 21 de 23 de março de 2016. Alguém tem alguma alteração à ata? Ninguém tem. Passava à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, fixação da redação final do projeto de resolução 53/13/1 do PCP, recomenda a adoção de medidas urgentes da criação de vagas adicionais ao concurso de internato médico 2015, do projeto de resolução 123/13/1 do PS, recomenda ao Governo a alteração das normas e condições de acesso à formação específica em medicina, e do projeto de resolução 128/13/1 do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a implementação de medidas que garantam o acesso à formação especializada a todos os médicos. Portanto, era os serviços estavam a informar que, portanto, tinha ficado que a possibilidade dos três grupos parlamentares de tentarem estudar a possibilidade de apresentarem um projeto único. Portanto, eu dava a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, este ponto tinha ficado adiado a semana passada para tentar fazer uma fixação de redação final em conjunto. Os grupos parlamentares proponentes das diversas iniciativas reuniram, chegando à conclusão que, apesar de as iniciativas incidirem sobre o mesmo objeto, fazem propostas que não são totalmente coincidentes entre si. E como é óbvio, não é possível alterar a redação dos projetos que foram já aprovados, mesmo em algumas questões pormenor, mas não é possível alterar a substância, não há condições para haver uma fixação, uma redação conjunta, pelo que o que se propõe é que sejam fixadas individualmente as redações dos três projetos de resolução em questão.
deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Apenas para acompanhar aquilo que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado João Torres, esteve presente nas reuniões, foi tentado um esforço de aproximação dos textos, mas como nós sabemos, esta nova metodologia recomendada pelo Sr. Presidente da Assembleia gera algumas dificuldades, porque nem sempre os textos são completamente subsumíveis num texto único, e, portanto, detecta-se essa dificuldade, e mesmo em termos de números que são diferentes de uns projetos para os outros, não podendo nós acrescentar matéria nova e não podendo substituir o que foi aprovado, concluiu-se que, neste caso em concreto, que é desaconselhável, a formulação de um texto único substitua as três propostas, e propomos a manutenção dos três textos que já foram aprovados.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os seus deputados para secundar aquilo que já foi dito pelos grupos parlamentares que me antecederam. De facto, houve tentativas de chegar a um texto consensualizado, mas de facto, tendo em conta que há matérias que não podem ser alteradas e bem daquilo que foi a decisão da votação em plenário, somos do parecer que devem ser mantidas as três resoluções e que devem ser publicadas as três resoluções, conforme, aliás, foi o que foi decidido em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais ninguém pede a palavra. Portanto, depreende-se facilmente que fixaremos individualmente cada uma das redações finais dos vários projetos. Se ninguém se opuser, eu dava como aprovado as três redações finais. Estão aprovadas as três redações finais. E passávamos ao ponto 4. Eu dava só uma informação complementar e pedi a autorização. O Bloco de Esquerda, quanto o Sr. Deputado Moisés Ferreira, pediu o adiamento do ponto 9, discussão do projeto de resolução 189/13. Se ninguém se opuser, considerávamos adiado para a próxima reunião este ponto da ordem de trabalhos. Está adiado este ponto da ordem de trabalhos. Então passávamos ao ponto 4, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 117/13/1 do PCP, sobre a primeira alteração ao decreto de lei 86/2015, 21 de maio, que precede à definição do regime jurídico da formação médica especializada, com vista à obtenção de grau de especialista, e estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o respectivo processo. Autora do parecer, a deputada Isaura Pedro. Dava a palavra à senhora deputada Isaura Pedro.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento os senhores deputados, Sr. Presidente. Tal como disse o Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia o projeto de lei número 117/13, primeira alteração do Decreto-Lei 86/2015, 21 de maio, que procede à definição do regime jurídico da formação médica especializada com vista à obtenção do grau de especialista e estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o respectivo processo. Este projeto de lei deu entrada no dia 2 de fevereiro, depois posteriormente foi reformulado e foi substituído a 26 de fevereiro. Informo também a Comissão que está, entretanto, agendado para ser discutido amanhã em plenário. No que se refere ao conteúdo da iniciativa legislativa, os proponentes assumem as seguintes propostas: garantia da continuidade do processo integrado da formação inicial nas escolas médicas, com a formação médica integrada, fundamental para a valorização das carreiras médicas, garantia de vaga para a formação médica especializada para todos os licenciados e mestres em medicina, manutenção do ano comum em estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde, podendo ser cumprido em instituições do Serviço Nacional de Saúde, exercício autónomo da medicina após a conclusão com aproveitamento do segundo ano do internato médico, fim da prova nacional de avaliação e seriação, repristinando a prova de seriação, realização do internato médico em estabelecimentos públicos de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde, vinculação dos internos ao local de trabalho, garantia de um máximo de 12 horas semanais de prestação de trabalho no serviço de urgências ou similar, a reposição das vagas preferenciais em zonas carenciadas, reposição dos subsídios de deslocação e a valorização das condições de trabalho, dos direitos da remuneração dos médicos internos. Devo dizer que, em relação ao enquadramento legal e aos antecedentes do projeto de lei, estão devidamente detalhados de forma exaustiva na nota técnica que está em anexo. E desde já também queria agradecer aos serviços e os meus cumprimentos pela forma como elaboraram esta nota técnica. E é só perceber.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Pedro. Eu dava a palavra então ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Será assim? Não, para intervir, não. Foi confusão minha, que eu já perguntei aos vários grupos parlamentares as várias intervenções. Eu enganei-me aqui. Então dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, não antecipando, obviamente, a discussão que vamos ter amanhã em plenário, e circunscrevendo-me ao relatório que a deputada, ao parecer que a deputada Isaura Pedro colocou, tinha primeiro uma questão de pormenor, mas que não é de pormenor, na página 3, no documento, começa por o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o português está em letra minúscula, portanto é uma questão de ligeiro pormenor, mas que não é pormenor, mas é esse só por uma questão de rigor. Relativamente ao parecer, a senhora deputada faz uma transcrição objetiva daquilo que é o projeto de lei que o Partido Comunista Português apresentou e que irá ser discutido, e como diz bem no seu parecer, amanhã em plenário, e portanto é um parecer objetivo que cumpre aquilo que são as prerrogativas que estão inerentes à realização deste parecer, e de facto tem da parte do Partido Comunista Português, acompanha este parecer e votaremos favoravelmente o mesmo.
Muito obrigada. Como não há mais intervenções solicitadas, dava... estamos no ponto 4... dava por finalizada a discussão e passava à votação dos considerantes e conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade dos grupos parlamentares e dos seus deputados presentes. Passávamos ao ponto 5, discussão do projeto de resolução 190/13 do Bloco de Esquerda sobre a gestão pública e integração na rede nacional das 30 camas de cuidados continuados por utilizar no Centro de Saúde de Valdecâmara. A senhora deputada Susana Lamas pede a palavra. Faz favor, tem a palavra, senhora deputada do PSD.
Obrigada, senhor Presidente.
Presidente, senhor Presidente, desculpe, senhora deputada, mas como o projeto é tem
razão,
de esquerda...
Tem razão, que tem razão, teria que tem razão. Apresentar... Senhora deputada, peço imensa desculpa, mas a pressa é o que dá. Eu reponho a verdade dos factos. O senhor, agradeço ao senhor deputado Moisés Ferreira mais uma vez a atenção e dava a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado.
Faz favor.
Eu também não serei, enfim, não serei longo na apresentação do projeto. As senhoras e os senhores deputados têm-no, conhecem-no, leram-no certamente, e portanto... O Bloco de Esquerda apresenta este projeto por constatar duas realidades, na verdade. Uma primeira, a da insuficiência que existe a nível nacional de camas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Não somos nós que a dizemos, é, por exemplo, a entidade reguladora que diz que mais de 90% da população não tem acesso, ou então tem graves dificuldades de acesso a camas de cuidados continuados quando o necessita, e que Portugal é dos países onde existe uma menor rede de cuidados formais, de cuidados continuados. Isto obriga, obviamente, a que muita da população que necessita de algum cuidado, de alguns cuidados de saúde nesta área, não ter acesso ao mesmo, ou então, quando têm acesso a estes cuidados de saúde, eles saem muito caro às famílias, porque são as famílias a desembolsar e a financiar quase totalmente estes cuidados de saúde. Perante a insuficiência do número de camas e da rede de cuidados continuados em Portugal, torna-se completamente incompreensível como é que existe capacidade instalada e como é que existem camas que não estão a ser aproveitadas e não estão a ser revertidas para a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Um dos exemplos não será o único, não é o único, certamente, mas um dos exemplos é aquilo que se passa no Conselho de Valdecâmara, em concretamente nas instalações junto ao Centro de Saúde de Valdecâmara, onde existe uma unidade completamente equipada, com 30 camas e com capacidade, com alguma elasticidade para ali ainda se implementar mais algumas camas, caso seja necessário. Está completamente equipada, é um edifício público, este edifício público foi intervencionado e alvo de um investimento público também para colocar ali a funcionar uma unidade de cuidados continuados e, apesar de estar totalmente equipada, esta unidade está fechada já vai para 3 anos. Estão ali 30 camas que deveriam reverter para a rede de cuidados continuados, fechadas, literalmente a ganhar pó, porque existem aqui...
O que é isso que está aí a fazer?
Dificuldades de chegar a acordo com a Santa Casa da Misericórdia local. Para o Bloco de Esquerda, a solução passa por uma solução muito simples, que é ter uma gestão pública desta unidade de cuidados continuados, ela ser integrada na rede nacional sob gestão pública, sob gestão direta do Serviço Nacional de Saúde e da tutela e, portanto, permitir que ela possa abrir imediatamente e que ela possa reforçar a rede nacional de cuidados continuados. De referir apenas que o anterior governo, em 2013, em setembro de 2013, creio eu, ainda com o secretário de Estado Leal da Costa, numa visita a Valdecâmara, disse que no final de 2013 esta unidade estaria a funcionar e, caso não estivesse a funcionar, seria um escândalo nacional. Palavras do antigo secretário de Estado Leal da Costa. Portanto, estamos em março de 2016 e a unidade não está a funcionar. Portanto, já lá vão não sei quantos escândalos nacionais em cima do primeiro. E para que não se acumulem mais escândalos nacionais, a solução é simples. Esta unidade de cuidados continuados, visto que está num terreno público, num edifício público, que foi construída por investimento público e visto que o Serviço Nacional de Saúde tem mais do que competência técnica e humana para tomar e fazer gestão de uma unidade de cuidados continuados, deve tomar e fazer a gestão desta unidade e colocá-la imediatamente em funcionamento e a reverter para a população como deve ser.
Sr. Deputado, estabelecendo a ordem, eu tenho as inscrições da Sra. Deputada Susana Lamas, do Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, e da Sra. Deputada, eu peço desculpa...
Diana Ferreira, do PCP.
Diana Ferreira, do PCP. Com certeza, portanto, temos... Diana Ferreira, PCP... Portanto, dava a palavra à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e gostaria de dizer que para o PSD o importante realmente é a abertura rápida das camas e a sua colocação ao serviço das populações. Essa é a importância que tem este assunto e não propriamente uma questão ideológica, que parece que este projeto de resolução traz aqui mais uma questão ideológica do que uma preocupação com as populações. É questão ideológica de tudo integrar no Estado e de nada deixar fora do Estado e, portanto, nós consideramos que as misericórdias são um elemento muito importante, um aliado do Serviço Nacional de Saúde, e não devem as populações serem instrumentalizadas em nome desse preconceito que a extrema-esquerda tem em relação ao setor social. As misericórdias têm tenho informação de que este processo já se encontra na fase final e, portanto, não há propriamente um motivo, a não ser, só vemos um motivo propriamente ideológico para esta transferência. De qualquer forma, também cabe ao PS sinalizar se, relativamente às questões dos cuidados continuados, que também está ao serviço das populações, porque temos sinais preocupantes, dada aquelas questões que têm ocorrido da reversão dos processos de devolução dos hospitais às misericórdias, e também saber se estão realmente ao serviço das populações ou ao serviço da agenda dos partidos da extrema-esquerda que apoiam, que os apoiam na Assembleia da República. A questão é, nós estamos...
Senhores deputados, senhor deputado, faz favor de concluir.
A questão é a importância que nós estamos preocupados é com a abertura dessas camas, de colocação ao serviço das populações. E se as misericórdias prestam um bom serviço, não temos necessariamente que o entregar ao Estado só por uma questão ideológica. Obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu agora dava a palavra à senhora deputada do PCP, Diana Ferreira. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados da Comissão de Saúde e gostaria desde já de começar por dizer que fica claro é que o PSD tem um preconceito contra o Serviço Nacional de Saúde. Isso fica clarinho depois da intervenção que foi aqui colocada pela Sra. Deputada Susana Lamas. Isso fica óbvio em todas as palavras que foram ditas, até porque, Sra. Deputada, sejamos claros, há uma responsabilidade do Estado num conjunto de respostas em funções sociais designadamente na área da saúde, que têm que ser assumidas pelo Estado, que não têm que ser entregues a nenhuma entidade privada e que a saúde é um direito e não é em si nenhum negócio, nem nenhuma forma de nenhuma entidade se substituir ao Estado, é uma responsabilidade do Estado e esta é, aliás, uma posição de princípio do PCP. Eu gostaria de dizer que em relação ao projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui nos traz, nós acompanhamos estas que são as preocupações e a proposta que o Bloco de Esquerda apresenta. De facto, o PCP já o disse várias vezes, é necessário o alargamento da rede pública dos cuidados continuados integrados, bem como dos cuidados paliativos, havendo um reforço do número de camas existentes e das equipas que acompanham também os utentes. E reforçamos aqui a necessidade de ser uma resposta pública. Aliás, mostram os números, mas mostra também a realidade concreta da escassez da resposta da rede de cuidados continuados integrados, bem como da insuficiência e da exiguidade da resposta pública. E isto cria uma situação muito específica, que é quem tiver dinheiro para pagar cuidados continuados terá essa resposta, quem não tiver dinheiro para o pagar não tem e tem um final de vida profundamente degradante e desumano de um ponto de vista daquelas que são as condições da dignidade humana. Essa é uma realidade que nós não podemos acompanhar, que rejeitamos, que combateremos também na intervenção institucional e é neste sentido também que manifestamos o acompanhamento ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós queríamos cumprimentar a iniciativa pelo facto de traduzir aqui uma questão essencial no momento atual do Serviço Nacional de Saúde, que, aliás, nos é apresentado exatamente na semana em que o Governo apresentou a nova Estratégia Nacional para os a Rede de Cuidados Continuados Integrados. E gostava de dizer, aliás, não posso deixar de dizer à Sra. Deputada Susana Lamas, do PSD, que na sua intervenção esqueceu de um pequeno detalhe, é que as instalações estão em condições de ser abertas há muito tempo e o governo anterior não as quis abrir. E se tem uma tão boa relação com a Misericórdia, podia ter chegado a um acordo com a Misericórdia, as instalações já estavam em funcionamento e não estávamos aqui hoje nesta situação. O que acontece é que, fruto de decisões do governo, dos governos anteriores aos governos da maioria de direita, havia sido tomada a decisão de abertura e de reforço das camas na área dos cuidados continuados. Foram feitas as obras em Valdecâmara, o equipamento foi instalado, estava tudo em condições de abrir, o que acontece é que não abriu. Aliás, foi alvo de preferencial da campanha das autárquicas também a vontade de abrir estas camas. A Câmara Municipal é do CDS, o CDS PS apoiava a coligação e mesmo assim, mesmo tendo sido um compromisso da Câmara Municipal, que se comprometeu a enverdar todos os esforços para que o equipamento abrisse, certo é que nem por força da vontade do Poder Central, nem do Poder Local de Val de Câmara, as camas abriram. E, portanto, agora a senhora deputada vem aqui criticar a esquerda de preconceitos ideológicos. Se os equipamentos estivessem abertos, não havia aqui esta questão em cima da mesa. Eu queria lhe dizer, senhora deputada, que nós não recebemos lições do PSD relativamente a isso, até porque se a Rede Nacional de Cuidados Continuados está a funcionar, ela assenta muito num acordo que foi feito com as Misericórdias. Como saberá, muitas destas instituições são geridas pelas Misericórdias e, portanto, nós temos provas dadas relativamente a esse falso preconceito ideológico que aqui invoca. Certo é que as populações, não só de Val de Câmara, mas em todo o país, estão altamente carenciadas deste tipo de respostas. A Rede de Cuidados Continuados dá uma resposta mais qualificada e mais dirigida às necessidades das pessoas que já não requerem internamento em hospitais agudos e, até do ponto de vista financeiro, é melhor a sua presença nesse estadio da sua vida nas unidades de cuidados continuados e não nos hospitais centrais e, portanto, entendemos que faz todo sentido e, aliás, premente que abra esta, como muitas outras situações que existem no país. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Melgaço, que já aqui discutimos também, que estão em condições de abrir, estão prontas, estão equipadas e não há nenhuma razão que justifique a manutenção do seu encerramento e, portanto, naturalmente que acompanhamos esta iniciativa legislativa deste projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que contribuirá para alcançarmos a meta que foi definida esta segunda-feira pelo Governo de abrir mais 7 mil camas até 2020. Como sabem, há neste momento 7.759 camas de cuidados continuados em Portugal, estamos a meio do limiar necessário. De notar que estas iniciativas, como a abertura destas 30 camas, não substitui a necessidade de darmos outro tipo de respostas para os cuidados continuados, como sejam a aposta na figura do cuidador informal, que dará respostas dirigidas às pessoas que precisam designadamente de cuidados domiciliares. Portanto, acompanhamos esta iniciativa, que é apenas, resolve apenas uma situação local deste problema, mas a resposta em sede de cuidados continuados é uma prioridade para este Governo e, portanto, faz sentido a proposta aqui que está presente hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Isabel Galriçanete, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa porque cheguei um bocadinho depois de ter iniciado esta discussão, mas não podia deixar de fazer dois breves comentários à margem daquilo que já aqui ouvi. Como é óbvio, nós sempre dissemos que era necessário que se cuidasse da implementação adequada da rede de cuidados continuados, não numa perspectiva de, digamos, escoamento dos hospitais, mas numa perspectiva de respostas mais adequadas para as pessoas com doenças crónicas e avançadas e, portanto, que requerem não respostas de segunda, mas respostas de qualidade. E, nessa medida, o meu primeiro comentário era, efetivamente, para algo que sempre fui dizendo na legislatura anterior e que tem que ver com encarar a preparação dos recursos humanos como o fator crítico mais importante para que as pessoas recebam cuidados adequados. É evidente que podemos ter as instalações prontas sem os recursos humanos devidamente qualificados. Aquilo que estaremos é, de alguma forma, a correr o risco, e não digo que é o que acontece em todos os lados, mas a correr o risco de oferecer respostas menores para uma população que exige equipas técnicas devidamente qualificadas. Segundo aspecto que queríamos aqui reforçar, e portanto é público e sabido que eu trabalho numa instituição privada que recebe doentes de vários subsistemas e de várias áreas, e não apenas doentes privados, portanto manifestando esse eventual conflito de interesses, o que queria aqui precisamente dizer é que considero ofensivo para os meus colegas que trabalham em unidades do Serviço Nacional de Saúde, que se diga que só os ricos podem aceder aos cuidados em fim de vida. É menosprezar um conjunto de equipas que trabalha nesta área, nomeadamente nos cuidados paliativos, no Serviço Nacional de Saúde e que, efetivamente, nada tem que ver com questões de pagamento. É também, de certa forma, e se me permitem, ainda que advogando em causa própria, de alguma forma sugerir que as pessoas que trabalham nas instituições privadas estão a não cumprir princípios éticos energéticos que têm que ver com a nossa... De alguma forma isso fica no ar, senhora deputada. E, portanto, como é evidente, gostaria de clarificar isso. E, dito isto, queria só também, num último comentário, dizer que, tendo nós sempre insistido na anterior legislatura que era preciso fazer mais e com estes cuidados cumprimento de rigor e qualidade na área dos cuidados continuados, não podemos é fazer e passar um pano em branco como se não tivesse acontecido na anterior legislatura um aumento do número de camas de cuidados continuados e paliativos que aconteceram e, portanto, como é evidente, face ao número de necessidades, com certeza que é preciso fazer mais e contarão seguramente com o CDS para, em nome do rigor e da qualidade e não do facilitismo e até de algum, digamos, experimentalismo fácil, mas em nome do rigor e da qualidade e da defesa das populações para termos mais e melhores respostas no âmbito dos cuidados continuados e paliativos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava uma segunda ronda, mas uma coisa muito rápida para concluir, portanto, dava, mas tinha de ser mesmo de uma forma rápida. A palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só porque foi feita, de facto, uma referência concreta àquela que foi a intervenção do PCP e é neste sentido que nós voltamos a pedir a palavra. E só para esclarecer a Sra. Deputada do CDS, que não há nenhuma referência aqui na intervenção do PCP em relação aos profissionais. Aliás, se houvesse uma preocupação tão grande com os profissionais desta área, tanto do Serviço Nacional de Saúde como até de outras entidades do setor social e particulares que trabalham na área da saúde, também deveria haver uma preocupação com os seus direitos laborais e com os seus direitos sociais, que aliás o anterior governo muito pouco demonstrou, atacando um conjunto de direitos dos trabalhadores nos seus 4 anos de governação. O que nós colocamos aqui, o que nós rejeitamos completamente é de facto aquele que é o sistema que está protocolado com entidades privadas, com entidades particulares e do setor social, que desresponsabilizam o Estado daquela que é uma sua responsabilidade na área de uma resposta social, na área dos cuidados continuados e integrados. E o que nós defendemos desde sempre é que seja o Serviço Nacional de Saúde a assegurar isso para que todos, independentemente da sua condição económica, possam ter acesso aos cuidados continuados, que é uma realidade que hoje não se verifica, até considerando todas aquelas que são as pensões de miséria, que a grande maioria das pessoas com mais de 65 anos oferece neste momento, que os priva até do próprio acesso aos cuidados continuados.
Muito obrigado,
o que nós defendemos é, de facto, que sejam os que são protocolados, os continuados, nós estamos a falar dos continuados.
E para concluir,
Para concluir, Sr. Presidente, reforçar que o que nós defendemos é que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, assegure esta resposta para que todos, independentemente da sua condição económica, possam aceder a esta rede de cuidados continuados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, eu dava por terminada aqui a Sr. Deputado Moisés Ferreira, também tem. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a intervenção da Sra. Deputada Luísa Salgueiro, quando diz que em Portugal são necessárias mais ou menos mais 7 mil camas para cuidados continuados. E por isso mesmo é que há urgência em colocar as camas que hoje já existem e estão disponíveis nesta Rede Nacional de Cuidados Continuados. Nós sabemos que não serão 30 camas em Valdecâmara a resolver o problema nacional, mas 30 camas em Valdecâmara podem resolver o problema do Entre Douro e Volga, por exemplo. E já é um passo. E por isso mesmo é que nós não percebemos porque é que, estando aquela capacidade instalada ali, aquela unidade de cuidados continuados completamente equipada, que foi alvo de um investimento público, porque é que essa resposta continua refém de uma negociação que continua em curso e vamos lá ver até quando. Não se trata de experimentalismo, o projeto do Bloco de Esquerda e a proposta do Bloco de Esquerda. Na verdade, experimentalismo tem sido o que tem acontecido no sentido contrário, que é fazer uma espécie de outsourcing das funções do Estado. Isso é que foi o experimentalismo do PSD e do CDS-PP, porque experimentalismo não é ter o Estado a assumir as suas funções, é pagar a terceiros para esses terceiros fazerem por outsourcing as funções que deviam ser do Estado. Isso é que é experimentalismo e nem sempre tem dado bons resultados. E por isso também não é questão ideológica, é mesmo olhar para aquela unidade de cuidados continuados, olhar para aquela população e olhar para a necessidade do país e chegar à conclusão que não podemos esperar 3 ou 4 anos para que a Santa Casa da Misericórdia decida abrir uma unidade de cuidados continuados que é pública e que foi feita com dinheiro público, não é possível esperar. As necessidades da população exigem que aquela unidade seja aberta imediatamente. E só é aberta imediatamente se o Estado tomar conta da gestão daquilo que é seu, porque é disso que estamos a falar, daquilo que é seu. E o projeto do Bloco de Esquerda aponta nesse sentido. Como bem se perceberá, quem estiver de boa fé, não é experimentalismo, não é questão ideológica, é responder às necessidades das pessoas e às necessidades do país no que toca à Rede Nacional de Cuidados Continuados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava por terminada e encerrada aqui esta discussão. Entretanto, passávamos para o ponto 6, que é a admissão e distribuição da petição 70/13, em que os peticionários pretendem que o Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar volte a ter internamento em medicina interna e solicitam a melhoria do serviço de urgência. Esta petição cabe ao Partido Socialista e oportunamente indicará... Hugo? Hugo Costa. Senhor Deputado, Hugo Costa ficará com esta petição 70/13. Ponto 7 é a admissão e distribuição da petição 74/13, primeira, em que os peticionários pretendem o alargamento do acesso à ADSE a todos os portugueses. Cabe ao Partido Social Democrata, oportunamente dirá. Muito bem, passávamos então ao ponto de conclusões. Conclusões, outros assuntos. Aí temos aqui uma.
Temos uma petição.
Olha, isso é o ponto 8, passei aqui sem querer, peço desculpa. Peço desculpa que estava aqui a passar. Então passamos ao ponto 8. Não, isto deixar uma maldade muito grande adiar uma questão importante como esta, em que temos hoje a presença aqui de vários membros ilustres e vários ilustres senhores deputados para discutir este tema. Portanto, ponto 8, discussão e votação do relatório final da petição 542/12/4. Que solicita mais profissionais no Hospital de Santarém e nos centros de saúde e a defesa da maternidade no Hospital de Santarém contra a perda de serviços e a articulação dos cuidados de saúde e por cuidados de qualidade e proximidade. Relator, deputado Duarte Marques. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, e obrigado pela oportunidade de participar na reunião desta Comissão de Saúde, da qual eu não sou membro nem efetivo nem suplente, mas tocado com bastante agrado e agradeço a sua simpatia. Esta é uma petição que reuniu 4.522 peticionários, portanto é uma petição bastante alargada e conseguirá, cumprindo os seus requisitos formais, ser discutida em plenário e, no fundo, o objeto desta petição é o aumento do número de profissionais no Hospital de Santarém, nos centros de saúde da cidade do Conselho, a defesa da maternidade do Hospital de Santarém e, sobretudo, lutar contra a perda de serviços e a articulação de cuidados de saúde de qualidade e de proximidade. Foi apresentada pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém. Tendo em conta que, como eu disse, que tem mais de 4 mil peticionários, irá ser discutida. E, segundo os peticionários, o reforço do número de colaboradores, de técnicos e profissionais do hospital é fundamental, tanto como a não perda de serviços. A Comissão fez o seu trabalho e foram ouvidos os peticionários e, sobretudo, foi pedido ao Governo um parecer sobre esta matéria. Parecer esse que é importante recordar que foi enviado a esta Comissão a 23 de fevereiro de 2016 e que, no fundo, é bastante elucidativo porque, por um lado, reforça que aumentaram em 6% o número de técnicos e de profissionais do hospital, sobretudo com mais 55 médicos e 341 enfermeiros. Nunca esteve equacionado o encerramento da maternidade do Hospital de Santarém e nunca foi proposto a este hospital a perda de qualquer tipo de serviço. E, portanto, Sr. Presidente, tendo em conta a resposta do Governo, penso que é elucidativa e bastante clara. Foi feita uma audição aos peticionários, onde não acrescentaram nenhum dado a mais relativamente àquilo que é o objeto da petição. Estiveram presentes apenas os deputados do PS, do PSD e do Partido Comunista Português. E tendo em conta as conclusões e a verificação dos critérios e sobretudo dos requisitos por uma petição como esta, deve seguir para plenário, cumpre os requisitos legais previstos e a discussão deverá-se continuar em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Deputada Idália Serrão, será?
Muito bem, senhor, tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigada, muito bom dia, Sra. Presidente, aos senhores e aos senhores deputados. Nós tomamos boa nota desta petição, o Partido Socialista toma boa nota desta petição, que tem, que acompanhou com atenção e com cuidado, e não deixa de ser interessante ouvir hoje, não só ler o relatório da petição, como ouvir aquela que é a convicção com que o Sr. Deputado Duarte Marques aqui a vem apresentar. E permita-me, Sr. Deputado Duarte Marques, fazer esta apreciação, porque, e como o Sr. Deputado disse, foi pedida a informação ao Ministério da Saúde, que a deu e que a dá de forma muito objetiva, aliás, aqueles que são os quatro pontos que dão origem a esta petição e que, no fundo, é acompanhada por 4.552 cidadãos, vêm aqui claramente definidos e vêm claramente explicados. Portanto, não há risco, porque nunca esteve em cima da mesa a saída da maternidade, nem a perda de serviços. No entanto, há aqui, também de forma muito clara, uma mensagem de que aquilo que existe não é suficiente. Isto é, independentemente dos profissionais que foram colocados, e foram colocados não apenas no Hospital de Santarém e nesta área, independentemente disso, há todo um trabalho a fazer para consolidar aquela que é a prestação de cuidados de saúde aos cidadãos da Lesíria e do Tejo. No fundo estamos a falar do Hospital de Santarém, mas também há muito trabalho a fazer para consolidar aquele que é o ganho gradual de condições dignas de trabalho aos profissionais de saúde. E por isso eu dizia que não deixava de ser interessante ver aqui a posição do relator, independentemente de tentar agora ser uma posição mais ou menos enfim, neutra, mas não deixa de ser interessante, uma vez que durante os últimos quatro anos o PSD, que aqui faz questão neste parecer também de dar a sua posição, de colocar a sua posição enquanto PSD, uma vez que aqui refere que na última campanha no distrito de Santarém o PSD tanto se importou com a saúde e com o ambiente, é pena não se ter importado também durante os quatro anos que antecederam esta campanha, Sr. Deputado Duarte Marques, porque efetivamente os últimos quatro anos foram dramáticos para a saúde no distrito de Santarém. E por isso há muito trabalho para fazer, há muito trabalho para consolidar. E foram dramáticos porque efetivamente há muitos utentes ainda sem médico de família, e nesta petição também se alude à forma como os cidadãos não conseguem aceder aos cuidados de saúde primários, e eu dizia que era dramática a situação da saúde no distrito de Santarém e na área da Lesíria do Tejo, porque os profissionais têm condições muito pouco dignas para poder desenvolver a sua atividade. Aliás, é dramática, Sr. Deputado e senhoras e senhores deputados, são dramáticas as notícias que nos chegaram nos últimos dias de má gestão da saúde na Lesíria do Tejo, quando temos conhecimento de um médico que entrou em greve de fome porque não lhe são pagas as horas que fez. Eu sei que resultam de um contrato com uma empresa de prestação de serviços, mas foi uma solução e foi uma opção de quem geriu a saúde nos últimos quatro anos no distrito de Santarém, mas temos conhecimento de um médico que entrou em greve de fome porque, enfim, aquilo que se deve aos médicos são várias centenas de milhares de euros e que são relativos ao período anterior àquele que estamos agora a viver. Aliás, é um caso que foi para tribunal, são casos que foram para tribunal e que nós lamentamos profundamente e que esperamos que sejam resolvidos o mais depressa possível. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista acompanha estas preocupações, considera que algumas estão aqui esclarecidas de forma muito clara, mas gostaríamos de dizer que também, não só enquanto deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, mas enquanto deputados do Partido Socialista, que muito prezam o Serviço Nacional de Saúde, a sua consolidação e o seu fortalecimento, por forma a que chegue cada vez mais e melhor aos cidadãos, mas também aos profissionais que nele trabalham diariamente, não hesitaremos em dizer que nos continuaremos a bater, mas também com uma preocupação efetiva, que é aquela que temos demonstrado ao longo dos anos, para que o Serviço Nacional de Saúde e as populações e os profissionais saiam fortalecidos, não apenas no Distrito de Santarém, mas em todo o território nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra então ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que era... Não, a Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor. Agora é por excesso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado relator pelo o trabalho que aqui efetuou, mas eu gostaria de fazer alguns comentários que não são comentários, são de facto trazer à colação aqui aspectos que é importante referir. Na resposta que nos foi enviada à petição, que nunca esteve em causa o equacionamento ou encerramento de serviços. Mas eu recordo que existe e está em vigor uma portaria, a portaria 82 de 2014, que, de facto, propõe uma nova classificação dos hospitais, prevê o encerramento de maternidades e serviços da obstetrícia, que de facto classifica os hospitais em três grupos, e nesse aspecto aqui é importante dizer, e as populações que são servidas pelo o Hospital de Santarém têm razões, entendo o PCP, para estarem preocupados, pese embora as respostas que aqui obtivemos. E têm razões por estar preocupados porque, de facto, o estado de degradação a que chegou a prestação de cuidados de saúde no Hospital de Santarém é bem visível. E é bem visível até naquilo que é o conhecimento e as opções que foram feitas do anterior governo de substituir trabalhadores com vínculo permanente por tarefeiros, por recurso a empresas de prestação de serviços, aliás, como sucede no serviço de urgência. E este recurso sistemático a empresas de trabalho temporário, a tarefeiros, põe em causa a prestação dos cuidados que são prestados à população, mas também põe em causa, de facto, os direitos destes profissionais, aliás, como foi aqui mencionado pela deputada do Partido Socialista. Portanto, aquilo que o PCP tem a dizer é que acompanha as preocupações que os peticionários apresentaram nesta petição e que agora está aqui a ser objeto de análise, e que teremos e temos que o fazer respostas rápidas e céleres de reforço da resposta pública do Serviço Nacional de Saúde a nível nacional, mas no caso em apreço também aqui no Hospital de Santarém e em toda a área deste ACES, do ACES Leiria. Importa dizer, aqui hoje ninguém fez referência a isto, mas estamos perante um ACES em que tem um número elevadíssimo, é o ACES Leiria, Lesíria, perdão, que tem um número muito elevado de utentes sem médico de família. E os cuidados de saúde primários são uma resposta importantíssima para as populações e, inclusive, podem permitir estancar de falsas urgências ou idas a urgências que poderiam facilmente ser resolvidas nos cuidados de saúde primários, e por isso, de facto, a necessidade e a aposta do reforço dos cuidados de saúde primários é uma necessidade e é imperioso para a salvaguarda e para o reforço do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições. Dava a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques para encerrar a discussão e passarmos depois à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o papel do relator numa petição como esta tenderá ou tentará ser o mais imparcial possível na feitura do seu relatório. E, portanto, considerações políticas sobre o passado e sobre o futuro, no debate, em plenário. Agora, o relator não é, apesar de tentar ser imparcial, é eleito por um partido e naquilo que são os seus compromissos que assumiu, não os deve esconder aqui e por isso é que fizemos questão de colocar no relatório, porque o defendemos em campanha. Ou seja, não dissemos que fizemos no passado isto ou aquilo ou outro, foi que na campanha que nos elegeu a todos, assumimos compromissos que são iguais a estes, iguais aos do Partido Socialista, porque, feliz ou infelizmente, no Distrito de Santarém há matérias que são unânimes na sua defesa e os cuidados de saúde, pela circunstância que temos de ter um hospital distrital e um centro hospitalar com três hospitais, cria-nos um problema de excesso e de falta de oferta ao mesmo tempo, e, portanto, são problemas que nos ligam a todos. Mas, curiosamente, relativamente às considerações da senhora deputada do Partido Socialista, deve deixar que lhe diga que, de facto, o Partido Socialista, nestes casos, costuma ter má memória. E, portanto, e a má memória que tem é que não se lembra, com certeza, da obra que deixou e da arte que deixou há 4 anos atrás, eu não ia lembrar isto aqui, mas já que disse o que disse, há 4 anos atrás em Santarém, em que o hospital estava completamente endividado, em que os cuidados de saúde já eram bastante difíceis e que ao longo destes 4 anos foi possível, por um lado, pagar grande parte da dívida que o hospital tinha, pagar a fornecedores do distrito, do concelho, portugueses e internacionais, foi também possível contratar mais médicos e enfermeiros, que jamais serão suficientes. E, portanto, se a situação era bastante má há 4 anos atrás, ela não é perfeita hoje, nem será ótima amanhã. Mas é uma matéria que nos deve, sobretudo, consciencializar que jamais o problema estará resolvido se continuarmos aqui a tentar mostrar quem é que fez mais ou menos. Foi por isso que eu não o fiz na apresentação. E era por isso que eu não o queria fazer aqui, mas já que lembrou este caso, eu falei. E também falava aqui de má memória quando se preocupam bastante com o número de tarefeiros ou de prestadores de serviços nos hospitais. Tem toda a razão. Acho que neste caso o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda têm toda a razão nesta matéria. E devem estar bastante preocupados porque o último governo socialista que teve em funções e que é apoiado pelo Bloco de Esquerda e liderado pelo Partido Socialista, deixou qualquer coisa como 130 milhões de euros em prestadores de serviços. Felizmente, ao fim de 4 anos, os cortes também chegaram aí. E, portanto, muito dessa despesa deixou de ser feita com prestadores de serviços. Portanto, partilho das vossas preocupações, espero que as continuem a partilhar e que daqui a 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, não voltemos a ter o cenário de antigamente em que grande parte destes serviços eram prestados através de prestadores externos, passa o pleonasmo. E, portanto, terminava por aqui dizendo apenas que em matéria de cuidados de saúde no Distrito de Santarém e, sobretudo, no Conselho de Santarém, na região de Santarém, parece que há muito a fazer no Hospital Distrital. Isso é inquestionável. E há muito a fazer por quem virá e quem ficará a seguir. E aquilo que eu desejo é que, tal nesta como noutras matérias em que sempre soube haver união em causas como, por exemplo, o ambiente, em causas como o hospital, que se deixe de lado a politiquice e nos preocupemos em resolver os problemas. E, felizmente, eu não pude deixar de responder às acusações que me foram feitas,
concluindo,
após eu tentar ser imparcial num relatório. Mas, chamada à baila, eu não deixo de tentar dizer a verdade, reagir e, sobretudo, colocar os pontos nos is, por mais que isso doa a quem doer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há questões de alterações ao relatório, houve uma discussão política, portanto, passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, outros assuntos. Eu não tenho outros assuntos, portanto passávamos à audição, se acharem bem, da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Tínhamos 5 minutos de intervalo. Rigorosos. Obrigado. Suspendíamos aqui os nossos trabalhos por 5 minutos.